em vários lugares, mas é a primeira vez que eu venho no meio da galocura para trazer meu filho, que era o sonho dele, vir no meio da galocura. E eu vim aqui com ele. E aí, se eu não pulasse, se eu não gritasse, eles me expulsavam de lá.
Você pegou a energia da galera?
Peguei energia. Eu, com 57 anos, pulei e gritei igual neném.
E não tomou latão, não, só água?
Não, não. Tomei, mas agora...
Pô, entendi. Pra ir embora pra hidratar, né?
Ali no bebedouro, que agora não vende mais, mas aí eu já tinha comprado o copinho, enchi o copo d'água, né?
Porque... Ah, o copo... Copa Oficial é sucesso aqui na Arena MRV. Chegou no estádio, hoje é do Ronaldinho, tá vendo? Tá bacana o Copa Oficial do Galo aqui na Arena MRV. Agora me conta, o que que você achou do Galo, hein, meu filho?
O Galo tá melhorando, a gente tem que ter paciência, o Galo é o time da virada, o Galo é o time do amor.
Agora é hora de apoiar, você acha que tem que abraçar o Barba aí?
Abraçar o Barba, cara, esse negócio de ficar metendo pau, não. Nós somos torcedor, nós não somos corneta. Corneta é o jornalista. Jornalistas cornetam. Nós temos que torcer e temos que torcer pro Galo ganhar. E a força da torcida é que sempre levou o Galo pra frente e sempre vai ser assim. Os jornalistas falam o que quiser, mete o pau, pode
analisar, o jornalista analisa e a torcida tem que apoiar.
Isso, falou tudo. A torcida tem que apoiar. E o Galo está melhorando, metemos 3-1 nas Maria.
Não pode falar assim, tem que ter respeito, Liga. Eu não deixo falar assim, tá bom?
Por que não?
Porque ele não deixa se chamar de lá nem de cá. Tem que ter muito respeito, rapaz. Obrigado, viu? Vem cá, minha filha, fala com essas meninas bonitas aqui. Pera aí, minha filha, vem cá, você é muito linda. Seu nome e seu bairro?
Manuela, meu bairro Cachoeiro.
Você tá até com purpurina aí, você veio toda preparada. Gostou do jogo aqui na arena? Passeou legal?
Amei, foi muito bom.
Você falou que ia mandar um abraço pra quem?
Pro meu vô.
Qual o nome dele?
Geraldo.
Você, olha, vô pra mim, o meu chama Nodo Arlindo, lá em Cipotânia. Já tá no céu, meu vovô. Mas ele era muito amado, eu... Ai, eu até me emociono de falar do meu vô. É muito legal. Ter vô é muito bom. Você cuida do seu. Manda um beijo pro vovô geral.
Beijo, vovô. A gente te ama muito.
Todas as três são netas do vovô Geraldo?
Nós três somos netas do Geraldo Trindade, que tá escutando em Itatiaia agora. A gente queria mandar um beijo pra você. O Galo tá classificado, hein? Rumo às oitavas. Depois da Copa do Mundo, o Galo vai melhorar mais ainda, hein, vô?
Ele ensinou vocês a torcer pelo Galo e a ouvir a Itatiaia.
Sim, isso mesmo. Depois do jogo, a gente sempre escuta Itatiaia lá em casa.
Muito bem, alô, vovô Geraldo. Muito obrigado, vovô Geraldo. Um beijo pro senhor. Vem cá, meu filho. Já estamos encerrando aqui. Agradecer a turma da segurança privada, que gentilmente nos aguarda pra ouvir a galera, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, hein? O Catraca Livre agora tem ônibus de graça, meu amigo. Domingo, feriado pra toda a família. Trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte, que não para. Seu nome e seu bairro?
Meu nome é Pedrinho, eu sou lá de Mário Campos.
Ô, Pedro, eu tenho dito aqui, né? Engraçado aqui na arena, tanta gente de longe, rapaz, aí. Você tá com um menino pequeno no colo, né? Agora já são 9:15. Sabe-se lá que hora você vai chegar no Mário Campo, pé de guerra, mas tá aí prestigiando o Galo.
Ué, primeira vez nós vem no estádio aqui, a gente vem logo pra geral. Tô até rouco aqui, custou falar que vim pra minha loucura. Gritando, cantando, apoiando. E é isso, conseguimos uma vitória, graças a Deus. Agora, estamos aí nas oitavas, graças a Deus.
O que que você achou da experiência, primeira vez, né? Tão bonita aqui a Arena MRV, rapaz?
Eu já tinha vindo pro lado de fora, mas primeira vez que eu venho aqui no jogo, muito bonito.
Isso é louco, né? Você veio na esplanada aqui, não conseguiu entrar, esperou uma oportunidade e hoje tá aí pra ver o Galo.
Hoje, graças a Deus, vim, tô no meio fiquei no meio da loucura, graças a Deus.
Foi bom demais.
Foi benção.
Grita. Quantos anos o Pedro tem?
Ele, Peter tem 3 anos. Grita Galo, Peter.
Ô Cirilo, é Peter? Ah, tá, Pedro em inglês, né? Tá vendo? Ô Cirilo, o Cirilo ainda não tem menina, eu vou te explicar. O Peter, ele tacou em fundo. O Peter, você vai embora de carro, de ônibus, como é que é?
De carro.
O Peter não aguenta sair do estacionamento, filho. É encostar no banco e vai apagar, viu, Peter? Você aguenta dar um grito de galo? Acho que não, né, tadinho? Você aguenta, Peter? Não vai aguentar, não, Cirilo.
O Tom Quiabo.
Como é que chama?
Tom Quiabo. Meu sogro aí, vou dar um abraço.
O sogro chama Tom Quiabo?
Tom Quiabo.
Por que Quiabo? É planta Quiabo?
É, planta Quiabo.
Ah, Tom, você planta Quiabo? Se eu plantar o Quiabo. Oh, mentira, Tom. Você achou que eu ia falar isso, né? Falou, filho, plantar o Quiabo no Tom. Vamos fechar com você aqui, filho, que tá acabando 9:15. Não posso falar isso no rádio ainda, não. Plantar o Quiabo. Pera aí, meu filho. Vamos registrar aqui o torcedor do Galo, hein? Com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Horizonte e as obras do Novo Anel. Primeiro viaduto da Via Expressa, a ampliação, o alargamento já começou. Trabalho da Prefeitura de BH que não para. Seu nome e seu bairro?
Sou Glaucio de Lafayette.
Ah, você tava aqui, eu tô olhando, você foi gente, conheci esse homem de algum lugar. Você falou que ia ser. Você falou que ia ser tranquilo aí, ó o aperto que foi, velho.
Rapaz, que loucura, hein? A gente não dá pra esperar gala, é isso. Eu falei com você que seria sofrido, né? Mas não é tão sofrido.
Você acha que tá melhorando? Aqui tá dividido hoje. Vou fechar com você. Você vê evolução no Galo, você vê crédito ao trabalho do Barba. Se ele vier fazer uma limpa que se faça agora nessa pausa de Copa, o que você pensa, velho?
Eu acho que o Galo vem melhorando muito, mas tá melhorando muito. Eu tenho assim, o Barba tem feito, um trabalho psicológico nessa turma aí. Eles estão assim, sabe? Estão com mais vontade de jogar. Tava faltando vontade no Galo, né? É aquilo que algum torcedor para trás já falou. O Galo hoje é um time operário. E isso faz a grande diferença, entendeu? Porque antigamente parece que tava uma má vontade, todo mundo querendo, assim, sabe? Resolver e ninguém resolvia. Agora não. Todo mundo junto. O conjunto tem feito um time assim mais aguerrido, né? Um time com mais vontade, eu tô sentindo isso no Galo. Hoje foi assim, um pouco falta de sorte, não ter feito pelo menos mais um. Essa bola na trave aí, né, por último, hein? Se tivesse entrado, a gente teria, né, com menos sofrimento, né, buscado essa classificação. Mas tá bom, né? A gente tá buscando devagarzinho, melhorando. E a tendência é que o Galo, nos próximos meses aí, com novos reforços que vão vir, acredito eu, vão vir bons reforços. Tendência do Galo é deslanchar e a gente buscar as primeiras posições no Campeonato Brasileiro e ir passando de fase na Sul-Americana, com certeza.
Você falou em reforço, tem também gente para sair, né? Ao que tudo indica, Dudu, Scarpa, tem mais gente, você colocaria mais alguém ou você não concorda? Acha? A turma tava até falando do Bernardo aqui.
Não, o Bernardo hoje já provou que ele tá assim com um Galo mesmo na veia, mas eu acho que tem assim algumas outras aí, né? Alguns outros jogadores que, né, não estão, né, rendendo a mesma coisa, né? É difícil listar, porque eu te falei uns 5, 6 aí que pode dar vaga, né, para novos reforços que vão vir, né?
Abrir salário, né? Tirar espaço da folha.
Exatamente, né? A folha tá muito onerosa. Então a tendência, né, disso aí, liberando essa turma aí e trazer novos reforços, né? Meninos bons, com a gente já tá com uma turma boa aí e acredito que essas novas contratação vão fazer o Galo, sabe, equilibrar e a tendência é melhorar. E eu gostaria de mandar eu esqueci de mandar um recado, porque eu moro também nos Estados Unidos, né? E eu tenho muitos amigos meus que escutam a Tatiana, inclusive eu lá quando eu estou lá, né? O Gutenberg, né?
Você mora onde lá?
Eu moro em Massachusetts, né?
Nossa, tem pouco brasileiro lá em Boston, ali.
Eu moro uma hora e meia de Boston, de Boston, né? Chama-se Ryan Cape Cod. É uma ilha, né? Uma ilha que tem lá na ponta de Massachusetts, é uma ilha tipo, aqui pra gente seria um porto seguro, né? Lá essa ilha, Cape Cod, onde que moram muitos brasileiros e a maioria das pessoas lá escuta a Tatiaia e tá sempre conectada com vocês aqui. É uma sintonia maravilhosa, entendeu?
A gente agradece muito, hoje quase 50 mil pessoas agora no finalzinho do jogo, simultânea só no YouTube, a galera acompanha lá o YouTube, avisa pra eles que eu tô chegando pra pagar um beer pra mim, um latão!
Aí, ó, você já tá convidado, a gente vai estar com a turma lá pra gente ver os jogos lá, entendeu? E se a gente se encontrar lá, eu vou fazer questão de falar aí, Thiago, eu tô aqui, nós vamos nesse encontrar, tomar um latão. Infelizmente tem que ser escondidinho no pacotinho.
É,
na América, hein,
velho? Vamos na sua casa, bem birra pra nós. Não,
fechou, birra. Vamos fazer bastante birra lá, fazer um churrascão lá.
Vou pedir o Michel Ângelo, nosso diretor de esporte, pra tirar minha passagem pra Boston, lá em Massachusetts.
Tá fechado, então. Te espero você lá em Boston.
Obrigado, velho. Um abraço, viu?
Prazerão, obrigado.
Um abraço, é isso. Ô, Cirilo, já cavei aqui uma cerveja lá nos Estados Unidos. Vamos tirar foto. Deixa eu mandar um abraço pra essa turma querida da segurança privada aqui da Arena MRV, que me trata sempre com tanto carinho, com tanta gentileza. Obrigado, velho. Obrigado, viu, gente? Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Pacientemente aguardando aqui o fim dos trabalhos. Arena já vazia aqui na parte interna. Esplanada também já sendo liberada. Eu vou literalmente passar o cadeado aqui, quer ver? Pra você ouvir aí, ó. Ó, escuta aqui, Cirilo, escuta. Que eu tô fechando a arena, ó. Pronto. Fechei. Pronto, Cirilo, aqui
dá pra
assim,
não quebrar meu... a porta aí,
tia. Não, é porque é um portãozão de aço grande só. Aí tem que bater firme, senão não fecha, não. Ô, Cirilo, Tony Furtado lá em Vespasiano, paizão, tá ligado aqui no pós-jogo da Itatiaia pra 7K Bet. Registramos a galera com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, o Rodrigão com o Sérgio Moreira, o Clô São Paulo, a Ana, a Paula, tá todo mundo aqui ligados com a gente nesse fim de jogo. Galo ganhou, Cirilo, festa da torcida, e a Itatiaia registrou alguns deles que aqui vieram com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, você viu, gente? Chuva deu um tempo, hein? Nenhuma encosta caiu, nenhuma vida perdida, trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte, contenção de encostas em vilas e favela, Cirilo.
Valeu, Tiago Reis, repórter do Seu Nome e Seu Bairro, Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Estamos aqui no pós-jogo 7 Cabete. Você pode seguir participando também pelo YouTube, no Itatiaia Oficial, no Itatiaia Esporte. Em instantes vou destacar a situação dos demais grupos da Sula e também já já tem brasileiros na Libertadores. Fala, Zeredo.
Tem uma informação aqui agora oficial, né? A gente conversou até com os colegas ali da televisão, porque o Alonso deu uma entrevista na série de campo para os colegas da televisão e confirmou que foi o último jogo dele com a camisa do Atlético. O Alonso está indo embora. Ele disse que vai para a Copa do Mundo e aí já tem um acerto e tudo que não fica. Então a gente vai tentar conversar aqui com o Alonso também no microfone da Itatiaia para falar a respeito dessa saída. Então já havia, né, essa notícia dada pelo Cláudio Rezende aqui na Itatiaia. Havia um certo acordo para que ele pudesse sair, mas agora, ao que parece, né, conversando com o pessoal da TV na série de campo, ele confirmou que foi o último jogo dele com a camisa do Atlético, viu, Cirilo? E um detalhe aqui, estamos aqui na zona mista já, improvisada. Aí você fala assim, como assim?
Por quê?
Porque é Comebol, cara. Impressionante, bicho. Tem aqui uma zona mista do Atlético, prontinha para ser usada, linda, maravilhosa. Gastaram dinheiro aqui para fazer um estádio maravilhoso. A Comebol vai lá e fala, não, nós vamos fazer a nossa zona mista. Aí coloca aquelas grades, sabe aqueles gradis assim? Aí coloca aqui, monta o painel dela ali e tal. E pronto, aí ficou desse jeito, que a Comebol, ela manda, e cada vez é de um jeito. Mas enfim, estamos aqui esperando.
Beleza, Azeredo, então Alonso está fora. Domingues. Vamos lá, vamos ouvir o Barba Domingues aqui no Pódio 7 Cabete.
Vamos lá. O Atlético conseguiu o objetivo de se classificar em primeiro lugar no grupo dessa fase da Copa Sul-Americana, mas um pouco mais sofrido do que se esperava, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a recuperação de alguns jogadores para essa sequência. Bernard vem muito bem, o Renan Lodi cresceu bastante e principalmente o Natanael. O Natanael tem sido peça importantíssima nessa recuperação, nessa consistência defensiva do Galo para chegar até essa classificação. Boa noite.
Que tal? Buenas noches. Primeiro, muy contento de alcanzar un objetivo claro que era del club, clasificar a los octavos de final. Hoy últimamente estamos viendo muchos partidos así. Cuando hay que conseguir, en los últimos partidos, en los decisivos, cuando un equipo tiene necesidad y el otro equipo tiene otro tipo de necesidad, porque tenía dos resultados el rival. Y se vino a jugar en un bloque bajo, saliendo rápido, es lo que nos encontramos todo el partido y sabíamos que teníamos que tener paciencia, lo primero, y hoy la euforia o la necesidad también que iba a tener el hincha de querer a los 10 minutos ya ir ganando el partido, como sucedió el partido anterior, sabíamos que iba a ser difícil. Entonces, los jugadores lo tomaron con calma. ¿Lo podíamos haber hecho mejor? Siento que sí. Pero podemos seguir creciendo a partir de una clasificación importante, seguir creciendo a partir de ganar otro juego más en nuestra casa, con nuestra gente, sin sufrir goles. Eso es importante. Entonces, me parece que claro, digamos, en todo crecimiento siempre hay lugares de que se puede mejor, se puede seguir creciendo o no se creció tanto este partido, pero sabíamos que era tan decisivo que nos marcaba lo que iba a ser el semestre que viene. Y claro, Renan lo está haciendo muy bien, Natanael muy bien, muchos jugadores lo están haciendo muy bien. Hoy el mejor es Bernard. Entonces, me parece que el reconocimiento que le está haciendo el hincha también a él es por cómo está jugando él, pero bueno, es un chico del club, como todos nos vamos a equivocar, todos vamos a tener errores, pero está dando su máximo y le estamos sacando muchos frutos a su individualidad. Y esperemos que siga esa conexión entre el hincha con el equipo, que ya estamos no solo en Sudamericana, en Copa Brasil, es importante.
Eduardo, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. Você, a partir do clássico contra o Cruzeiro, uma vitória importante, de lá para cá me parece que você encontrou um esquema, um estilo, né, do Atlético jogar. A gente está vendo ali uma repetição e veio com um crescimento, principalmente nos últimos alguns jogos aí, de crescimento de, como você destacou há pouco, né, de atuações do Galo. Como que você vê agora o próximo passo? As classificações vieram nas Copas. Qual que seria o próximo passo do trabalho seu? Agora a gente vai ter mais um jogo, depois uma parada importante para uma parada com uma janela também, né? O que que você vê como o próximo passo para a evolução do trabalho?
O próximo passo eu sinto que é o equilíbrio. Não vai ser um grande jogo e ao outro partido que cueste. Como, digamos, como ir muy arriba y muy abajo. Siento que el equipo está sosteniendo eso, porque no merecíamos el otro día perder el partido, pero perdimos. Y creo que ser consistentes durante mucho tiempo es la parte más difícil. Ahora tenemos que descansar, los que tienen que entrenar. Nos tenemos que preparar porque el domingo va a ser muy difícil y necesitamos ir más allá de la necesidad del rival, nosotros también necesitamos. Y si encontramos el equilibrio de jugar con nuestra gente, pero jugar fuera, lejos de todo este ambiente de locura, pero bien, que nos genera nuestros hinchas, que nos apoyan, que nos empujan, y lo podemos hacer con los poquitos que viajan y que lo sentimos tan cerca, me parece, si lo podemos hacer, es encontrar el punto de equilibrio para la evolución, digamos, real que precisa el equipo.
Eduardo, boa noite. Thiago, do canal Thiago de Araújo. Parabéns pela classificação e pela vitória. Desde 2018, o Atlético sofre com paradas muito extensas. Geralmente, ele tem perdas, né, consideráveis nessas paradas de Copa do Mundo, em datas FIFA, enfim. Qual o trabalho você pretende fazer nessa parada para que o Galo melhore, né, depois de ter aí classificado com muita dificuldade para a Copa do Brasil, para a Sul-Americana e... você vai ter muitas transformações já confirmadas de saídas e chegadas? Obrigado.
Nós vamos ter que sentar com Paulo, com toda a diretoria, para falar de isso, que é o melhor para o equipo e para um pouco essa transformação que queremos ver. Mais allá do trabalho, sabemos e entendemos que tem que haver alguma saída. Tiene que llegar a algunos jugadores, pero los jugadores, más allá del nombre, son las características que buscamos. No le podemos errar a las características, porque si queremos ser un equipo más agresivo, más consistente y más equilibrado, tenemos que buscar jugadores con esas características. Entonces, va a haber tiempo. Pero todavía nos queda un partido, como dije anteriormente, muy complicado y de mucha necesidad para terminar de la mejor manera posible en este desequilibrio que fue el primer semestre en el Brasileirão y poder empezar a encaminar al equipo, al equilibrio que tenemos que buscar y encontrar.
Boa noite, Eduardo. Fernando, da Rádio Fã FM. Queria saber, na sua opinião, quais são os setores ou as peças de maior carência que o Atlético tem e que vai precisar buscar nessa janela de transferência do meio do ano, tendo em vista que hoje o Alonso já falou com nossos colegas de imprensa que foi o último jogo dele pelo clube Então, é um zagueiro que vinha sendo titular ao lado do Juan Tressoldi, sendo que os outros, durante todo esse primeiro semestre, foram irregulares, com exceção do Juan. Além da zaga, você vê outros setores, outras posições, e quais são elas que o Atlético precisa buscar nessa janela de transferência?
Eu creio que... Primero, en los puestos, en las posiciones reales, la estamos comenzando a hablar con Paulo y todo el equipo de trabajo. Pero van a ser casi en todas las posiciones. No es que hay. Entonces, para encontrar un equilibrio no es solamente un lugar. Entonces, primero tenemos que tener tranquilidad. Tenemos que... lo que hemos detectado y lo que hemos hablado, cómo lo podemos efectuar y cristalizar para que se pueda atraer, y tener paciencia. Se van a hablar de muchos nombres, muchos jugadores, muchas posiciones, y algunas que no son tan reales como las que pensamos nosotros. Sabemos dónde estamos, qué es lo que queremos, cómo lo queremos buscar, eso es lo más importante. Entonces, a partir de ahí, es hablar con Paulo y todo el equipo de trabajo para esclarecer y poder cristalizar, como dije recién, lo que va a venir.
Eduardo, boa noite. Como o colega Fernando disse, o Alonso dá essa declaração: você perde o Hulk antes mesmo dessa parada para a Copa do Mundo, quer queira, quer não. É um dos seus vice-artilheiros com 5 gols. Em suma, antes dessa parada, você perde 2 titulares, 2 jogadores que vinham jogando. O torcedor do Atlético, para além de outras várias coisas, ele se preocupa com o nível dessas reposições e se, de fato, para além dessas posições que você diz, que você mapeou, o time vai ter, de fato, uma melhora. Essa parada, essa janela, é uma preocupação sua ou uma percepção sua que, para além de se reforçar, o Atlético precisa melhorar o seu nível? Obrigado.
Sempre quando chegam as ventanas de transferência, uno lo que busca es mejorar. Siempre. Porque si no traemos para mejor, nos quedamos con los chicos de base. Y nos quedamos con los jugadores que están. Porque creemos que hay situaciones que se pueden mejorar y transformar, como se fue transformando el equipo, con 30, 35, 40 días de trabajo. Uno siente que lo puede mejorar, pero hay otra situación que no, que es la calidad individual. Entonces, como dije antes, tenemos que tener paciencia, tranquilidad, saber qué es lo que queremos, cómo lo queremos buscar. Digamos, para esas situaciones, sabemos que van a haber oportunidades, pero van a haber otras situaciones que... ¿Usted quiere un buen jugador? Sí, tiene que invertir. Se va un jugador que se va al Mundial. Una gran referencia, se fue ícono del club. Para reemplazar a esos jugadores, para mejorarlo, tiene que traer o el mismo nivel o mejor. ¿Y para eso qué es? ¿Alguna oportunidad? Claro que va a aparecer, pero para mejorarlo. Entonces sí tenemos que hablar, sí tenemos que tener tranquilidad. Porque sabemos lo que queremos, cómo lo queremos. Después veremos qué es lo que el club está dispuesto a hacer o a dar para transformar esa idea y cristalizarlo en refuerzos.
Domingos, Thiago Maia, do Podfoot. É visível que sua equipe, taticamente, ela tem um padrão, né? Saída de 3, os 2 alas sendo a profundidade, pontas por dentro. Mas em determinados jogos, como foi o de hoje, dificuldade para propor o jogo com a bola, até por acreditar que sua ideia é ser mais reativo. E aí, quando a equipe acerta no segundo tempo, com o Dudu entrando, o Bernard mais por dentro, o Atlético faz o gol, parecia que ia embalar um pouco mais no jogo. Parece que o Atlético acreditou que aquilo ali já estava bom. Já aconteceu isso em outros jogos. Do Atlético encaixar o jogo no momento para talvez fazer 2-0, ter uma atuação melhor, a ideia muda. Como se tivesse conformado com o resultado. Contra o Corinthians, o jogo empatado, aí parecia que o Atlético conformou e tomou o gol. Hoje o Atlético vencendo quando achou o melhor momento do jogo,
baixou um pouco as linhas esperando o adversário. É o que que é? É talvez um pouco mais do resultadismo que hoje é o momento do Atlético do que o desempenho em si?
Quando hicimos el gol hoy, vamos a hablar de hoy en particular, Maicon pidió el cambio por un dolor en el tobillo, Bernard por el cansancio y la acumulación de minutos y su edad. Y pusimos dos jugadores frescos y con mucha dinámica. Y entonces usted cree que yo le pedí que, digamos, dos jugadores jóvenes, frescos, que se tiren para atrás. Sonaría medio ilógico. Hay que ver los contextos también, los momentos. Sentía también, y creo que todos sentíamos que estábamos para ir a buscar el segundo. Para eso es lo que da la tranquilidad. Muchas veces, cuando hubo partidos acá en nuestro estadio, que fuimos al intervalo ganando el partido, y les insisto a mis jugadores es que para cuidar el resultado hay que ir a atacar. No hay que defender, hay que atacar. Pero el rival juega, necesidades, hace más de lo normal. Y a veces es inconsciente esas situaciones. ¿Y que lo podemos hacer mejor? Yo siento que sí. Pero bueno, hoy estamos clasificados octavos en dos competencias y esperamos posicionarnos mejor en nuestro torneo local, que así nos da esa tranquilidad para trabajar estos días que vamos a tener de pretemporada para mejorar y no llegar a sufrir tanto como lo hemos estado haciendo.
Boa noite, Domingues. Júlio Lazzarotti, Jornada aqui é Galo e Nossa Sertaneja FM. Aproveitando a sua resposta ao colega, você disse que o time ganhou mais dinâmica com as substituições e realmente aconteceu, deu para perceber jogadores com bastante dinâmica, mas em dado momento a gente via que tinha profundidade, mas que a bola não chegava ao atacante, não chegava ao Cacierra. Chegou uma vez, ele meteu um balaço na trave. Na sua visão, você vê que isso tem que ser tratado, a ansiedade dos jogadores que estão passando no corredor, ou depurar a técnica para que cheguem mais bola para o Cacierra, que tem qualidade, a gente já viu isso. Obrigado.
Sim. Um pouco do que falamos quando se parou o jogo no primeiro tempo, na hidratação, no intervalo também. Que estábamos jugando muy apresurado y que terminábamos no jugando rápido, que es diferente. Cuando uno apresura la jugada, termina errando el pase porque no termina de controlar bien el balón, no termina de pasar bien el balón, o dejar posicionar a su compañero en mejor posición porque le da el pase antes. Y la circulación en el primer tiempo, sí tuvimos un cierto control de pelota, pero no tan específico de control de juego, porque casi no entrábamos al área. Entonces, con la entrada de Dudu, le dimos más individualidad por fuera, mejor individualidad también por dentro, y era tratar de circular mucho más rápido la pelota de un lado a otro para tener esa, llegar con tiempo y espacio a esa individualidad para que Cacierra pueda finalizar. Casi no lo pudimos encontrar a Cacierra, pero encontramos la individualidad de Bernard. Y hay veces que Mateo se mueve bien de acuerdo a las situaciones que aparecen y como están, digamos, se está moviendo bien en el área, entonces atrae dos jugadores y siempre queda con algún compañero con libertades como tuvo Bernard. Y como tuvieron otros compañeros para rematar y para entrar en paredes, que no lo pudimos hacer, pero con un equipo de un bloque tan bajo, iban a haber dificultades porque uno precisa siempre la individualidad, siempre en esos casos. Pero a esa individualidad sabíamos que le teníamos que dar tiempo y espacio. Tiempo y espacio había que darle a Cuello, a Dudu en el segundo tiempo, y creo que la circulación de pelota en el segundo tiempo fue mucho más rápida, mucho más agresiva que el primero, y a partir de ahí me parece que encontramos respuestas para ganar el partido.
Eduardo, boa noite. Max Lopes do Batefundo Esportivo e do canal do Max Lopes. Hoje eu senti algumas peças abaixo fisicamente, de intensidade. Acho o Cassierra um pouco, o próprio Maicon, Coelho um pouco também, o próprio Lodi. Dos últimos jogos, inclusive, parabéns, desde que você chegou ao Galo, você tem o melhor aproveitamento dos times da Série A como mandante, com 83%. Mas mesmo assim eu achei abaixo alguns atletas fisicamente falando. Domingo é um jogo muito importante contra o Vasco, é um jogo que vai antecipar uma pausa para uma Copa do Mundo, que você vai ter uma janela e tudo mais. E eu queria que você falasse, projetasse essa equipe para domingo, né? Porque o Atlético pode terminar beirando a zona de rebaixamento. E pelo planejamento da diretoria, dos donos, antes mesmo da sua chegada, foi prometido ao torcedor que o Atlético não sofreria como nas últimas duas temporadas nesse Campeonato Brasileiro. E até então, mesmo estando na média, como você tem falado nas coletivas, o Atlético está muito próximo, né? Ainda mais se tropeçar no domingo. Como você projeta esse jogo? A importancia de él. Obrigado.
Primero, saber con qué jugadores vamos a contar y con qué no. Ya sabemos que con Junior no contamos. Ya sabemos que con Juan no contamos. Y después, no sé, las otras listas cuando dan las citaciones y no sé bien cómo es. Y esperar a que se recuperen bien. Sabemos la importancia del partido del domingo, y como usted piensa, si digamos toda esa parte de lo que han prometido y demás, yo no sé qué se prometió, no sé qué se dijo. Trabajamos fuerte para eso, y yo pienso en qué posibilidades vamos a tener si ganamos, que nosotros tenemos que hacerlo por nosotros, por nuestros hinchas, pero por nosotros, digamos, o salimos de la media o seguimos instalados en ese lugar. Entonces es lo que queremos ser y cómo queremos ser. Entonces a partir de ahí podemos ver y entender un crecimiento de equipo, salida de tres, salida de dos, con cuatro, con no sé, es la mentalidad que tiene que tener el equipo. Si nosotros, muchas veces lo he dicho, si mentalmente crecemos y mentalmente somos más fuertes, después no importa si jugamos con tres, con cuatro, con cinco, con dos extremos, con dos puntas, con un punta. Eso termina siendo un decorado de lo que va a transformar el equipo a una realidad para que el hincha se sienta cada vez más identificado. Me da la sensación de que al hincha le va gustando, le va gustando muchas situaciones que tenemos que mejorar, y claro, sí, siempre vamos a tener que mejorar, pero hoy el equipo es más combativo, se apropia más del juego, encuentra muchas situaciones para ganar los partidos. Después, como el partido anterior, por ahí no lo ganamos y hasta lo perdimos, pero que lo merecíamos ganar. Entonces, ir a diferentes estadios y proponer lo que nosotros buscamos, y que el hincha esté viendo el partido por su televisión, o los que viajan y hacen el esfuerzo para viajar se sientan lo más identificado posible a lo que le gustaría hacer, eso es lo que buscamos. Entonces no es una salida de tres, una salida de dos, es como mentalmente nosotros nos preparamos, porque nosotros queremos jugar y jugamos por y para el hincha siempre, más allá de la institución que representamos, pero la institución es el hincha, que paga su abono, que hace el esfuerzo, que viaja, que nos apoya, que muchas veces lo desilusionamos, pero que también muchas otras queremos estar cerca de ellos. Y hoy lo que vivimos dentro del campo de juego fue algo hermoso. Entonces, nosotros queremos que nuestros hinchas estén contentos y que se hagan felices del estadio, y que alguno va a criticar porque quiere que juegue uno o que juegue otro, sí, pero lo que yo hablo es otra cosa, cómo nos tenemos que preparar mentalmente para afrontar lo que tenemos. Y digamos, y al frente es mejorar en nuestro torneo local, y estamos en octavo de final en dos competencias. Entonces, nos tenemos que preparar mejor, y primero es a ver con qué jugadores contamos para este partido, y ser fuertes, ir a buscar el resultado que necesitamos también, porque lo necesitamos nosotros.
Fim da entrevista coletiva, okay. Obrigado a todos.
Tá terminada aqui então a entrevista do técnico do Atlético, Eduardo Domingues, após a classificação do Galo. O Galo passou, tá agora esperando o seu adversário, que vai vir do sorteio, né? E depois o playoff da Copa Sul-Americana. Sul-Americana pro Galo agora, Cirilo, mais adiante. E tem um detalhe aí, viu, Cirilo? O Bragantino joga ainda, né?
Tá jogando agora, inclusive.
Sim. Se o Bragantino avançar para o playoff, pode ser que a CBF, pode ser não, a CBF vai ter que adiar o jogo do Galo, viu? Porque o Bragantino jogando o playoff é uma das datas que o Atlético vai pegar o Bragantino no brasileiro. Então o Galo vai ficar de olho aí no Bragantino, porque ele pode ter um jogo alterado por conta do adversário. Se for para o playoff, o Bragantino, que tem essa possibilidade real. Então vamos ter que ficar de olho nisso aí, viu, Cirilo? Ficamos livres do playoff, mas não ficamos livres da questão do calendário por enquanto, viu, Cirilo?
É verdade. É lembrança importante, Cláudio. A data da sequência aí da Copa Sul-Americana para o Atlético. Este cronograma previamente definido pela Confederação Sul-Americana de Futebol, a data é semana do dia 11 de agosto, a ida, semana do dia 18 de agosto, a volta. O playoff já vai ser jogado a partir do dia 21 de julho. Terminou a Copa do Mundo, 3 dias depois, playoff Sul-Americana. E a volta no dia 28. O Bragantino tem que vencer o jogo dele, que tá rolando nesse momento contra o Carabobo, tá 0-0, 18 do primeiro tempo. Se o Bragantino vencer, ele vai jogar o playoff da Copa Sul-Americana. E o Cláudio tá destacando justamente a sequência do Campeonato Brasileiro. Para o Atlético, a rodada
dia 29 de julho, uma quarta-feira, tem Galo e Bragantino aqui na Arena. É a data do jogo de volta.
É o terceiro jogo após o retorno, marcado assim, previsto pro Atlético, né?
Isso, é o primeiro e o terceiro, porque são no meio de semana, né?
Isso.
Então, o primeiro Galo pega o Bahia, aí não tem perigo, porque o Bahia não tá em competições, né? O Bahia tá fora de tudo. Agora, o Bragantino tem essa data aí, dia 29, que é a terceira data de Campeonato Brasileiro, que vai ser o jogo de volta do playoff da Copa Sul-Americana. Então, vamos ter que ficar de olho aí, Cirilo, dessa situação. Até o Galo agora tem o Vasco, né? No fim de semana, o jogo lá em São Januário, 16h, até chegou a ter um boato no Rio de Janeiro que esse jogo poderia passar para as 11h. Eu confirmei aqui com o Paulo Brax, ele me falou que não tem nada disso, e eu confirmei com o Wellington Campos também, né? Que sabe tudo do CBF, ele me falou que já tá fora do prazo. Não se pode mudar mais o horário de jogo por conta do estatuto do torcedor. Essa situação seria porque tem o Brasil 6h30 no Maracanã, né, Cirilo? E o Galo joga em São Januário às 16h, mas a informação de momento é que o jogo permanece no horário de 16h mesmo com o Vasco lá em São Januário.
Vasco que vai jogar playoff da Copa Sul-Americana, por exemplo. Vasco há pouco venceu o Barraca Central da Argentina por 3-0. Garantiu a segunda posição do Grupo G. A liderança da chave é do Olímpia, que fez 3-1 contra o Audax Italiano. Então o Olímpia já está nas oitavas de final da Sula e o Vasco vai jogar o playoff. Outro brasileiro que está confirmado no playoff, jogou ontem, o Grêmio. Empatou com o Montevideo City Torque por 2-2. O Montevideo City Torque avança como líder e o Grêmio, como segundo colocado, vai ter que jogar o playoff da Copa Sul-Americana. O Santos Futebol Clube, mais um brasileiro que vai jogar playoff da Sul-Americana. Fez 3-0 contra o Deportivo Cuenca ontem, avançou como segundo colocado na chave, que teve o Recoleta como líder. O Santos também vai jogar o playoff da Copa Sul-Americana. Ou seja, aí nós já temos a garantia de 3 equipes que vão ter jogos adiados. Jogos de 2 rodadas, inclusive, né? Adiados do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, há pouco, Botafogo inclusive já estava com a sua situação definida, mas venceu o Caracas por 3-1. Avançou às oitavas da Copa Sul-Americana com 16 pontos.
Tranquilaço o Botafogo, líder do grupo E, campanha quase perfeita, 5 vitórias e 1 empate. O Botafogo está nas oitavas de final, assim como o Atlético e assim como o São Paulo. São Paulo que ontem venceu o Boston River por 2-0, fechou o grupo C com 12 pontos somados. Dos brasileiros, está faltando justamente este Bragantino. Em campo agora contra a equipe do Carabobo, é um confronto direto, porque começou a rodada com o Carabobo 2 pontos à frente do Bragantino. Bragantino vencendo, vai ultrapassar a equipe do Carabobo e estará nos playoffs. A liderança da chave é do River Plate. River Plate que está empatando com o Blooming por 0-0 nesse momento também. Deixa eu atualizar a Copa Libertadores da América aqui no pós-jogo 7 Cabet. Temos bola rolando para Fluminense e Laguaira a 22 minutos e o jogo está 1-1. Savarino de pênalti aos 10 minutos fez Fluminense 1-0. E o Lodonho empatou pro Laguaira 2 minutinhos depois. Fluminense 1, Laguaira também 1. Flusão tá desesperado nessa chave. Tem que vencer a qualquer custo e ver o que vai rolar no jogo do Bolívar. Bolívar tá jogando nesse momento contra o Independiente Rivadavia. O jogo passou pro Paraguai, né? Aliás, não, esse jogo passou pra Santa Cruz de la Sierra, né, Simões? Teve a mudança aí do jogo do Bolívar. Isso. Saiu lá da altitude, foi pro nível do mar. 0-0 por enquanto, Bolívar e Rivadavia. Nessa chave só está definido que o Rivadavia é lanterna. Vejamos quem vai se classificar juntamente a ele nesse grupo C. Tá 1-0 pro Platense contra o Corinthians. Há pouco, gol do Zapiola, cobrando pênalti. Corinthians que já tem sua vida definida também na Libertadores, já está classificado como líder neste grupo E. Platense está garantindo a vaga como segundo colocado às oitavas final da Copa Libertadores da América. Pós-jogo 7, Cabete. A emoção de ver a bola rolando e o coração acelerado é única. E com a segurança e confiança da 7K, tudo fica ainda melhor. Na 7K Bet você tem cashback esportivo, saques rápidos como contra-ataque, provedor com transmissões ao vivo na hora de apostar e suporte 24 horas, 7 dias por semana. Você quer saber mais? Então acesse 7k.bet.br, 7k.bet.br e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade, é apenas para maiores de 18 anos. Portaria SPA/MF 322, de 17 de fevereiro de 2025. Alguns pontos da entrevista do Barba Domingues, o Alexandre Simões, nessa análise aqui no pós-jogo 7K Bet, em alguns momentos ele falando sobre melhorar, sobre evolução. Já começou falando de ter, que o time sabia que teria que ter paciência hoje, poderia ter feito melhor, mas pode seguir crescendo a partir de uma classificação em vitória. Em algumas perguntas, ele foi questionado sobre janela de transferências, falou sobre buscar características e melhorar, ter paciência para saber o que quer e como quer, para a sequência da temporada também. Mesmo classificado, mesmo com a vitória, é o Galo que de fato precisa melhorar, precisa evoluir, Alexandre Simões?
O Cirilo, e na coletiva dele, eu acho que tem um ponto que fica evidente e que ele reconhece em que o Atlético precisa evoluir, que ele fala muito do ponto de equilíbrio em casa e fora, né? Que o Atlético precisa conseguir desempenhar fora de casa, não que desempenhe em casa, porque é muito difícil. Eu até fiz um levantamento aqui, Cirilo, olha só que impressionante. Foi o 10º jogo do Galo como mandante com o Barba, tá? Dessas 10 partidas, ele venceu 8, empatou 1 e perdeu 1. O aproveitamento é de 83,33%. É o mesmo aproveitamento como mandante do Flamengo na era Barba. 10 jogos com 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E é superior ao do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Na era Barba, o aproveitamento do Palmeiras, e aí a gente precisa considerar 1º de março para cá, né? Que é quando ele estreia fora contra o América, depois tem jogo em campo neutro com o Cruzeiro, mas o do Palmeiras é de 78,78%. Ok, o Atlético jogou uma fase de grupos de Sul-Americana, Flamengo e Palmeiras de Libertadores. Talvez o nível seja um pouco melhor, embora Libertadores também tenha muito time varziano. Mas de toda forma, em casa, apesar de todos os percalços, o time vai muito bem, né, Cirilo? Um aproveitamento de 83%, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, é algo a se exaltar, né?
Ele disse justamente sobre essa questão da constância, consistência. Foi perguntado até pelo Rezende nisso aí, disse do próximo passo ser o equilíbrio, né? Não essa história de vitória e derrota, falou de consistência. De fato, é o Atlético que tem oscilado e vejamos para a sequência. Mas sobre essa história da janela de transferências, ô Simões, com a notícia trazida há pouco pelo Paulo Azevedo, da fala do Júnior Alonso aos companheiros da TV no pós-jogo, de que está de fato confirmado que ele está fora do time, que ele vai sair, ele que terminou, né, como titular agora, esse primeiro semestre da temporada. Como é que você observa a busca do Atlético por reforços na janela de transferências? Quais as necessidades, hein, Simões?
Ô, Cirilo, com a saída do Alonso, a necessidade urgente é um quarto zagueiro, né? Porque o outro que tem no elenco é o Vitor Hugo. E a gente não quer nem pensar nisso, né? Então, aliás, talvez pudesse até ir junto, né? Mas, de toda forma, é uma urgência do Atlético, então, buscar um quarto zagueiro, porque eu não vejo nem Juan, nem o Lianco desempenhando por ali. Acho que os dois são centrais e não é a mesma coisa. Não é, ah, joga de central. Sim, tem uns que jogam, mas eu acho que não é o ideal. E é uma tendência do futebol atual, o quarto zagueiro, inclusive, ser um canhoto, facilita a saída de bola, facilita uma série de aspectos. Então, isso é uma urgência. A gente não sabe como vai ser ainda essa janela, e ele fala de saídas, de chegadas, né? Quem vai sair? Eu acho que o fundamental é uma questão que ele coloca, né? De que as chegadas precisam acontecer, assim como as saídas, mas não podemos errar nas características. Isso dos jogadores que chegarem, né? Até porque ele precisa de gente que possa atender a maneira dele de jogar. Muitos momentos não é compreendida, e a gente percebeu até ali na entrevista do Thiago Reis com o torcedor reclamando, né? O Galo é time que joga pra cima, o Galo tem que propor jogo, o Galo tem que atacar, o time que vem aqui tem que sofrer, e essa foi uma marca do Atlético em todos os momentos vitoriosos dessa década, né, o Cirilo? Ou desse século, né? Era aquele estilo do Atlético de realmente massacrar, ir pra cima, impor o jogo e criar muita dificuldade pro adversário quando jogava aqui em Belo Horizonte. E realmente o time do Barba não tem essa característica. Eu acho que um pouco...
Alexandre?
Oi?
Vamos ver o Dudu aqui, um dos jogadores que entraram nesse segundo tempo e que ajudou a mudar o jogo do Atlético no segundo tempo. Ele vai falar sobre essa entrada dele, há muito tempo não atuava, né? E agora vai falar então sobre essa entrada, já que pelo brasileiro não joga, mas na Sul-Americana tem trato, se tem alguma transferência, alguma coisa em relação a isso.
Cara, acho que hoje o jogo a gente fez um bom jogo, né? Acho que era importante a gente vencer, classificar em primeiro, classificamos. Agora temos que pensar no Vasco aí domingo, vai ser um jogo difícil também. A gente precisa somar ponto no Campeonato Brasileiro. E sobre mim, cara, eu tenho um contrato até dezembro do ano que vem com o Atlético. Não penso em mudar para nenhum clube brasileiro. Tenho minhas pretensões aqui dentro do Galo e espero que eu possa melhorar nesse segundo semestre aí pra gente jogar mais e ajudar mais o Atlético.
Como é que você encarou essa chance hoje? Conforme foi falado também, você entrou muito bem, né? Ali pela esquerda, criou boas oportunidades, teve até chance de marcar. Espera daqui pra frente ter mais minutos?
A gente trabalha sempre pra jogar, né? A gente entende sempre o treinador, mas jogador sempre quer jogar, e hoje eu pude entrar bem, pude ajudar a equipe pôde vencer. Como eu falei, agora é pensar no Vasco, que a gente precisa somar pontos aí no Campeonato Brasileiro pra gente parar melhor na competição.
O que você acha em relação a esse jogo do Vasco, que o Atlético tem que fazer diferente de todos os outros que fez? Porque fora de casa, dentro de casa, o Atlético tem um aproveitamento muito bom, 83%. É o melhor do Brasil ao lado do Flamengo, desde que o Barba chegou. Mas fora de casa tá devendo, né, Dudu?
Cara, eu acho que a gente precisa fazer melhores jogos, né? Encontrar esse equilíbrio, né? De jogar tanto dentro de casa como fora de casa bem. Mas tenho certeza que a gente vai estar trabalhando aí esses dias que tem pra gente poder fazer um bom jogo contra o Vasco e ter uma parada tranquila pra gente voltar e fazer um segundo semestre ainda melhor que o primeiro.
Valeu. Valeu, Dudu. Dudu tá aqui, vamos ouvir o Maico, dá uma forcinha aqui rapidinho. Eu tava com a galera aqui, obrigado, Maico, pela gentileza. A importância dessa vitória de hoje pro Atlético, a classificação, né? Foi um jogo complicado, o time bastante ansioso, nervoso no primeiro tempo, errando passe que normalmente não erra, mas no final deu certo, né?
Acho que o jogo, como você falou, né? Se mostrou uma coisa que nós até estávamos preparados, né? Acho que a equipe dele jogando baixa, o árbitro não deixou muito jogo rolar no primeiro tempo, isso vai criando uma ansiedade na gente que precisamos controlar. Mas tivemos algumas oportunidades, mesmo que não tão claras, mas tivemos algumas, controlamos o jogo e fomos felizes com a vitória, com a classificação, que era o objetivo, o principal objetivo hoje era isso. Foi um jogo bem complicado, como a gente imaginava, mas conseguimos a classificação, que era o principal objetivo.
Desde a chegada do Barba, o aproveitamento do Atlético aqui é de 83%, se iguala ao Flamengo, que é o melhor aproveitamento em casa desde então. Mas fora de casa tá devendo, né, Maico? Uma oportunidade de terminar bem aí esse pré-copa para ter mais tranquilidade para trabalhar na sequência, né?
É, acho que esse equilíbrio que a gente tá buscando desde o início do ano e não estamos encontrando em muitos jogos, e eu acho que é uma coisa que faz total diferença para uma equipe estar muito bem colocada e outra não. É, nós estamos ali numa zona intermediária da competição, que não é o que a gente quer, mas muito se reflete também ao que você falou. Os jogos fora de casa, a gente teve alguns jogos que a gente jogou mal e perdeu, e teve outros que a gente jogou bem e não conseguimos um ponto pelo menos fora de casa, que isso também ajuda. Claro que a gente entra para vencer todos os jogos, mas dependendo da situação de jogo, principalmente fora de casa, pontuar é sempre importante. E a gente tem que ter tranquilidade agora para saber que temos um jogo muito importante no domingo e precisamos vencer para colocar o Atlético numa situação melhor até a pausa da Copa.
Obrigado, Maico. Parou aqui gentilmente. Vamos tentar ouvir o Alonso. Tá difícil aqui, porque ele passou por todo mundo. Mas vamos dar a volta aqui, vamos tentar colocar o microfone aqui para ouvir as palavras do Alonso.
A tudo que ele me deu como clube, né? Na estrutura, o suporte, sou grato com a diretoria, com o torcedor que sempre me respeitou. Como falei desde o início, jamais precisei nem teve a intenção de ser um ídolo, só ser respeitado. Então acho que com o trabalho que fiz durante esses anos, consegui isso e estou muito feliz por isso.
É para os Estados Unidos?
É para os Estados Unidos, sim.
Qual a expectativa de disputar a primeira Copa do Mundo com o Paraguai?
É muito grande, porque tem uma camada de jogadores que trabalhou bastante para conseguir isso. Eu estou na seleção paraguaia faz 13 anos, será a primeira oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, então estou muito orgulhoso, porque jamais deixei de acreditar, assim como outros companheiros também, e o resultado está aí, né? A gente conseguiu uma classificação, estamos muito felizes por isso.
Você tem algum recado agora para a torcida? Depois de tanto tempo, idas e voltas, né? Você agora confirmando sua saída, um recado especial para o torcedor atleticano nesse momento, já que você vai jogar o Mundial e não volta mais?
Sim, agradecer pelo respeito, né? O torcedor sempre me respeitou. Eu sei que existem diversos tipos de torcedores, né? Aquele que vem no campo a apoiar, a criticar, que faz parte, aquele que você encontra na rua e aquele das redes sociais, né? Então, eu quero agradecer àquele torcedor que vem sempre nos apoiar, apesar das adversidades, e o torcedor que encontro sempre pela rua, né? Jamais o torcedor atleticano faltou o respeito para mim, para minha família. Senti sempre isso, então sou grato com isso. Desejo que o clube continue sempre brigando por títulos, que continue sempre no topo, para que o torcedor seja feliz também.
O clube é o Atlanta?
O clube, claro, o clube. Eu fico feliz por isso, por tudo aquilo que a gente trabalhou, que conseguiu. Sinto feliz também porque o clube me deu todo o suporte e o torcedor também. Então, hoje acaba uma história como jogador, mas fica com minha família e comigo já um torcedor, né, que sempre estará apoiando o clube e sempre estará pelas expectativas deles também.
Tá certo, ele não entendeu a pergunta aqui, mas o clube, tudo leva a crer que é o Atlanta realmente dos Estados Unidos. O Cirilo, ele já confirmou que vai jogar no futebol dos Estados Unidos. Eu vou chamar daqui a pouquinho aqui, tem o Bernardo Everson ainda, tá bom?
Beleza, pode chamar, Zerir, prioridade total aí para as entrevistas também. Alonso deixando o Atlético. Alexandre Simões, como é que você encara a despedida de Júnior Alonso com essa fala importante dele agora também? Passagens diferentes com a camisa atleticana, né, Simões?
Ah, Cirilo, eu diria que totalmente diferentes, né? O Alonso foi um dos pilares daquele grande time de 2021. Aliás, de 2020, 21 e 22 também, tá, Cirilo? O Galo ganha a Supercopa. O Galo acho que fazia um trabalho razoável com o Turco Mohamed, o amigo do Thiago Reis. E aí aquela interrupção de trabalho ali, eu acho que deu uma bagunçada na história toda. Mas o Alonso, ele chega ao Atlético com um xerife, né? E desempenha muito. E depois, quando ele volta, ele vai para a Rússia, volta para o Galo. Ele não consegue ter o mesmo nível, sendo que essa última passagem, com certeza, foi a pior delas. Embora nos últimos jogos ele tenha até se recuperado, né? Ruim que isso aconteça no momento da saída dele, né? Virou titular absoluto, formando a zaga ali com o Juan e o Natanael, que tá indo bem nessa função ali, esse terceiro zagueiro pelo lado, o Natanael, uma nova função, mas tem saído bem. Mas o Alonso é isso. Foram 242 jogos pelo Galo, Cirilo. 4 gols e 3 expulsões. Ganhou o Brasileiro de 21, a Copa do Brasil de 21, o Mineiro de 20, 21, 22 e 25. Eu acho que assim, no final das contas, sempre respeitou a camisa do Atlético. Eu acho que o Alonso nunca deixou de desempenhar por desinteresse.
Simões, por estar ali.
Oi?
Vamos ouvir o Everson aqui, falando sobre o jogo de domingo com o Vasco. Um desafio grande, porque é o jogo fora de casa e o Galo precisa vencer para terminar bem essa parada aí da pré-copa.
O campeonato está bem próximos ali, né? Posso dizer para você aqui do sétimo até o 17º, 16º ali, tá a diferença de 3 pontos de uma equipe para outra, então a gente sabe que uma vitória te coloca ali perto de G8, G6, uma derrota te deixa próximo da zona de rebaixamento. Então é trabalhar esses dois, três dias que a gente tem de trabalho para poder enfrentar a equipe do Vasco, sabendo que vão ter alguns desfalques, eles também têm desfalques, tem jogadores selecionáveis, então várias equipes vão ter, então é o preço que você paga por ter jogadores selecionáveis, não só no nosso país, mas como estrangeiro dentro do seu clube. Mas trabalhar para que a gente possa fazer um grande jogo, buscar um resultado positivo e subir na tabela, que é o mais importante.
Fazer 2-1 aqui, você que tem essa experiência hoje, cada defesa que valeu essa classificação do Galo para a Sul-Americana. E mais uma. De fato, hoje você, com a sua regularidade de tantos anos, Everson, você merecia pelo menos estar nessa pré-lista da seleção brasileira por tudo que você apresenta no Atlético. As duas respostas, por gentileza.
Bom, a primeira foi mais um grande jogo, né? Onde a gente não tomou gol, que era importante, gente. Nas 4 primeiras rodadas a gente acabou tomando gols, e nas duas mais importantes, que eram essas duas últimas, a gente não tomou. E ajudou a equipe saindo vitoriosa em 2 jogos difíceis, onde a gente precisou intervir, trabalhar. Então, feliz em ter ajudado a equipe do Galo. E em relação à seleção, é o que eu te falo, é que eu sempre falo pra vocês, o que eu puder, o que me credencia aí pra seleção é eu fazer meu bom desempenho aqui no Galo. Se eu continuar fazendo esse bom desempenho, provavelmente a gente vai estar no radar, mas ser convocado não é algo que infelizmente a gente não controla, não é a gente que tem a última palavra, só cabe a nós é continuar trabalhando esses bons números, esse bom desempenho que a gente tem com a equipe do Galo. Quem sabe a gente possa ser menos preterido e ter mais oportunidade na seleção.
Quanto essa parada pra fechar aqui? Fácil, os dois venceram hoje. E aí, terminar bem pra conseguir um brasileiro, pelo menos já respirando e buscando coisas melhores?
Sim, sabemos que uma vitória a gente chega perto de G8, ele termina na primeira página da tabela, e uma derrota deixa a gente na segunda parte. Então, é um jogo difícil, um jogo complicado, onde os 3 pontos vai fazer muita diferença para você estar na primeira parte ou na segunda parte da tabela. Então, é saber que vamos enfrentar um jogo difícil, mas temos condições de ir lá, respeitar a equipe do Vasco, fazer um grande jogo e procurar a vitória.
Falando sobre Everson agora, obrigado. Pelo jogo de hoje, o que aconteceu que o time ficou muito nervoso, cara, ansioso, errando passes que normalmente não erra, aí foi pro intervalo, voltou, ainda assim, mas parece que depois do gol do Bernard aí a galera relaxou, né? Vocês conversaram sobre isso no vestiário, na parada que teve da água ali, o time tava bem nervoso mesmo, ansioso?
Sim, a gente conversou, não digo nervoso, creio ansioso, a gente queria acelerar mais os passos e no nosso campo, às vezes você precisa dar 2 toques na bola que você não vai perder a velocidade do jogo, por ser um campo sintético, bem molhado, muito rápido, então o toque de primeiro ele é sempre mais justo, e às vezes a gente estava tentando forçar o passe de primeiro, que estava atrapalhando para que a gente pudesse terminar o passe no último terço. Então, com certeza, creio que coletivamente a gente estava ansioso para que a gente pudesse fazer o placar no primeiro tempo, mas a equipe deles também se fechou bem, soube se defender muito bem. E em segundo tempo, após o gol, óbvio que melhora, óbvio que você tem mais espaço da equipe adversária, que joga por uma bola, então eles tiveram que se abrir mais. E a gente soube jogar bem com a vantagem, soube criar situações de finalização com a vantagem, infelizmente acabou não saindo gol. E na hora que a gente precisou ali respirar, baixar a guarda, tirar o ímpeto da equipe adversária, a gente também foi tão experiente quanto eles, tentaram ser no primeiro tempo, a gente acabou levando veneno contra eles e conseguiu segurar bem ali o final do jogo e conquistar a vitória que nos deu a classificação.
Ainda sobre a questão do Vasco, você comentou aqui já, mas o Atlético tem um aproveitamento, chegou a hoje, 83%, se igualou ao Flamengo, desde a chegada do Barba, né, dentro de casa. Mas fora de casa, tem um dos piores do campeonato. Só não é o pior porque tem 2 vitórias, né? A Chape não venceu ainda. Vocês têm essa noção de que domingo é aquela chance de terminar bem essa parada aí pré-copa e numa situação um pouco melhor na tabela para ter tranquilidade para quando voltar de férias trabalhar esse time com os reforços também e brigar na parte de cima?
Sim, sabemos da importância do jogo, como eu falei, do 7º ao 17º ali, 10 equipes estão muito próximas uma da outra dentro da competição. Uma vitória te coloca na primeira página da tabela ali perto do G6, e uma derrota pode deixar próximo da zona de rebaixamento. Então, sabemos que precisamos melhorar fora de casa, sabemos que vai ser um jogo difícil, mas vamos trabalhar esses 3 dias aí para que a gente possa chegar lá bem fortalecidos, entendendo muito bem a equipe do Vasco, respeitando eles, mas sabemos que uma vitória nos credencia e nos coloca na primeira página da tabela.
e você termina na primeira página da tabela do Brasileiro. Muito difícil. Classificado na Sul-Americana e classificado na Copa do Brasil, você tem 30 dias para trabalhar a imagem, para a gente entender muito mais dentro do trabalho do professor. A gente já entende bem, a gente já vê uma melhora, mas sabendo que a gente tem margem para melhorar. Então, que seja um grande jogo, a gente busca o um resultado positivo, termine bem, para que a gente possa voltar mais fortalecido ainda.
E o Alonso, confirmou, vai embora, né? Como é que foi a despedida aí? Você que esteve com ele na primeira, nas indas e vindas, você sempre por aqui. Como é que foi a despedida desse companheiro que vai agora jogar uma Copa do Mundo pelo seu país?
Bom, despedida é sempre ruim, né? Ainda mais um cara que foi vencedor aqui no clube, tem grandes títulos aqui, um cara que, além de um exemplo de liderança, um exemplo de profissional, um cara dedicado, trabalhador. Quando jogava titular e quando era, às vezes, preterido no banco, sempre foi um cara que trabalhou muito, sempre respeitou muito o escudo do Galo. Então, a gente acaba perdendo um grande amigo, um grande profissional, mas que vai ter uma oportunidade de jogar mais uma Copa do Mundo. Então, que Deus abençoe a vida dele. E pode ter certeza que não só do Everton, do elenco todo e da diretoria, é um cara que ele tem muito respeito de nós pelo profissional